Boa noite a todos. Tem mais tempo do que eu tinha previsto, então eu vou começar conversando um pouquinho, tá? Bom, tem por objetivo esse superficial estudo nos alertar que, embora estejamos engajados nos trabalhos de Jesus, por sermos habitante deste planeta, que se encontra neste estágio evolutivo ainda de provas e expiações, nós não temos nenhum privilégio com relação às interferências psíquicas daquelas inteligências inferiores que tentam nos impedir a marcha adiante. Assunto interessantíssimo, mas nós não temos oportunidade de conversar isso, né? Não é numa festa, não é na família que a gente consegue falar sobre esses assuntos. Somente aqui, e ainda em 10 minutos. Então, o que eu trago aqui hoje é talvez um convite para que a gente pare quando tiver um tempinho e reflita o quanto a nossa personalidade oferece condições para que as inteligências inferiores que lutam contra a evolução do planeta, não é? Como a gente ainda oferece a eles assim de uma forma tão fácil, sem resistência, o domínio sobre nós mesmos. E o pior de tudo, nos interfere nos nossos projetos que fizemos antes de reencarnarmos, com relação à questão do trabalho dedicado na mediunidade, no espiritismo, no cristianismo redivivo. Não é isso? Então, corremos sim o risco de falharmos novamente, se não nos atentarmos a isso. E quão decepcionante não é, mais uma vez, não conseguimos? Mas por quê? Por causa do nosso personalismo, da nossa personalidade. É uma das facetas, é a que eu trouxe aqui hoje. Mas, acima de tudo isso, se fosse somente a questão do fracasso individual, depois você, se trabalhando, se dedicando, você recupera. Mas nós estamos aqui engajados numa coletividade. E essa coletividade se torna mais forte na medida em que nós nos dedicamos em nos aperfeiçoar naquilo no que nós nos propomos a servir. Então, como eu me candidato a fazer algo que depois eu não procuro me aperfeiçoar, e então, pela minha falta de interesse nesse estudo e nesse aperfeiçoamento, eu deixo estagnado o nível coletivo e que reflete, evidentemente, no status em que essa instituição representa para a espiritualidade superior. Vejam só como uma coisa vai puxando a outra. Então, certos casos não são trazidos a certas instituições por saberem eles que lá não será resolvido pelo estágio dos médiuns que lá trabalham. Não é? Temos nós, então, um local no qual a espiritualidade sabe o que nós damos conta de fazer e o que nós não damos conta. Mas nós queremos ficar aí parado, independente de que estágio seja esse. Nós queremos, sim, nos colocarmos juntos, unidos, para levar essa estrela da luz divina de 5 pontas, o mais alto que nós pudermos levar, e que as outras gerações que vão chegar continuem essa tarefa, como já fizeram aqueles que assim iniciaram à luz divina. Vocês concordam? Eu acho que já ganhei 10 minutos lá. Então tá bom. Então eu não vou me alongar, vou trazer aqui o que eu preparei, que é bem curtinho, mas eu acho que vale para a nossa reflexão. Acima de tudo, a nossa união para que nos fortaleçamos contra esses ataques que são constantes. E não somente nesses momentos, né, querendo nos desviar a atenção, a concentração nos nossos trabalhos, sejam eles quais forem, mas na nossa conduta do dia a dia. É fundamental que sejamos médiuns, cristãos, discípulos de Jesus 24 horas por dia, até dormindo, não é? Então vamos lá. Me desculpem, viu, mas eu me emociono quando eu falo dessas coisas. Então, começo assim. A existência física no abençoado planeta terrestre é contínuo desafio em razão das ocorrências. Em razão das ocorrências que se tornam necessárias para a conquista dos valores éticos morais indispensáveis ao êxito espiritual no empreendimento evolutivo no qual nos encontramos. Delicado capítulo do comportamento humano é o que diz respeito às interferências dos espíritos na existência física dos encarnados no seu processo evolutivo. Ignorados, de alguma forma, embora sempre houvesse acontecido, pode-se assegurar que são muito mais numerosos do que se pensa, sendo muito maior o número do que lhes são vítimas, identificando-os ou não. A ocorrência é tão constante que se poderia informar que são os desencarnados responsáveis por grande número das ocorrências humanas. Nem sempre, porém, ocorrem de maneira clara, obsessiva, com caráter de subjugação. Acontecem de maneira sutil, mediante a invasão do campo mental, transmitindo pessimismo, melancolia, autodepreciamento, calúnias, maledicência, comentários inconvenientes, que geram uma psicosfera doentia e própria para eles se nutrirem. Todos sabemos que o fato de participarmos assiduamente das nobres tarefas da caridade e alívio do sofrimento alheio, nas diversas possibilidades que o Espiritismo cristão nos oferece ao longo da jornada para atingirmos o estado da mediunidade benéfica, não nos isenta do assédio inferior. Carregamos a bandeira da luz, todavia trazemos a sombra de velhas necessidades. Nesse campo imperioso se faz um cuidadoso estudo da própria personalidade, a fim de identificar as deficiências morais e corrigi-las, equilibrar as oscilações da emotividade e policiar o nosso temperamento. A mediunidade, para o desempenho da relevante tarefa espírita, requer colaboradores que se desejem educar no bem, disciplinar-se e oferecer-se no anonimato do trabalho, do amor e da iluminação da Terra. Ocorre que ainda conservamos a matriz da inferioridade moral no cerne de nós mesmos, facultando a vinculação psíquica com as antigas vítimas, que se nos tornam, então, cruéis colaboradores, cobradores. Mas são colaboradores também. porque, de certa forma, eles fazem com que nós marchemos lutando à frente, não é? Estabelecida, então, a sintonia com eles, ocorre a parasitose obsessiva, comprometendo, assim, o devedor, que se torna maleável na área da qualidade na prática mediúnica na qual se encontra engajado. Convém, todavia, ressaltar que a mediunidade, como qualquer outra faculdade orgânica, exige cuidados específicos para um desempenho eficaz, quão tranquilo. Os distúrbios que são atribuídos à mediunidade decorrem das sintonias, das distonias emocionais do seu portador, que, espírito endividado que ainda somos, reencarnamos envolvidos nas próprias imperfeições das quais derivam os conflitos, as perturbações e as intranquilidades. E como preservar-se, não é, da sintonia com as mentes perniciosas do mundo espiritual, para não se fascinar por fantasias espirituais nem desviar-se dos nossos compromissos? Como devemos proceder para que possamos reconhecer que o compromisso mediúnico para utilizar corretamente as nossas forças nos trabalhos adequadamente? E o exercício, então, da mediunidade, através da diretriz espírita, é ministério de enobrecimento, atividade que envolve responsabilidade e compostura. Não comporta atitudes levianas, nem admite a insensatez nas suas expressões. Caracteriza-se pela discrição e elevação de conteúdo a serviço da renovação de nós mesmos, quanto das criaturas de ambas as faixas do processo espiritual, fora e dentro da carne. Nesse sentido, a evangelização espírita se impõe em caráter de urgência, evitando-se a vinculação com as práticas e superstições perfeitamente dispensáveis. São os requisitos morais que respondem pelos resultados favoráveis ou não na nossa tarefa mediúnica. Corrijamos, portanto, a ótica da nossa colocação a respeito da mediunidade coletiva na nossa instituição, nunca favorecendo uns em detrimento de outros. Poupemo-nos às tarefas das notícias e informações deprimentes. Sejamos comedidos no falar, no agir, no auxiliar. Usemos nossas faculdades mediúnicas dignamente para que nossa instituição seja reconhecida pela espiritualidade superior como local de amparo habilitado e confiável pelas características de seus trabalhadores, a receber tarefas cada vez mais complexas e nobres no atendimento aos que padecem, conforme exemplificado por nosso Senhor Jesus Cristo. Deixemo-nos conduzir pelas correntes superiores do serviço com Jesus e, fiel aos propósitos da mediunidade equilibrada, realizaremos a tarefa difícil e expurgatória com a qual estamos comprometidos e em razão do nosso passado espiritual ainda deficiente. Fascinados pela possibilidade de um mundo melhor e por uma sociedade justa e próspera, encontramos na mediunidade campo vasto para amparar as arestas do personalismo a fim de o preparar para lançar as sementes do amor. Necessário se torna que nos mantenhamos entusiasmados em tudo que façamos. Coloquemos um toque de alegria em nossas atividades e reflexionemos no significado do nosso compromisso com Jesus. Não permitamos que o automatismo nos conduza ao trabalho que nos induzirá à indiferença pelo que realizamos. O nosso próximo necessita de nós, reencarnado ou não. Amemo-nos conscientemente, o que fará um grande bem a todos. O nosso próximo, ele conta conosco, com a nossa solidariedade, com a nossa assistência fraternal. Atividades espirituais multiplicam-se à espera de dedicação. Reuniões mediúnicas sérias exigem participantes conscientes e responsáveis para sua execução. Atendimento fraterno abre as portas do sentimento alheio à iluminação e à libertação das consciências. A terapia dos passes aguarda comportamentos nobres e compadecidos para o socorro oportuno à aflição. Divulgação doutrinária é indispensável dentro de padrões especiais para esclarecer e tocar os ouvintes que precisam encontrar o roteiro para uma existência ativa e saudável. Todos estes e outros mais serviços espirituais aguardam responsabilidade e consciência de dever. Quando nos candidatamos às tarefas nesta casa, espíritos guias interessaram-se em nos ajudar. Se perseverarmos com responsabilidade e união, eles ampliarão nossos recursos terapêuticos e utilizar-se-ão de nós com amor e ternura. Caso, todavia, não sejamos fiéis aos compromissos assumidos, afastar-nos-emos dos auxílios deles e ficaremos à mercê dos outros, frívolos e levianos. Quando Jesus enviou os 70 da Galileia para que lhe preparassem o caminho, concedeu-lhes a faculdade de curar, de afastar espíritos perversos e de enfrentar as dificuldades sob a sua proteção. E assim aconteceu. Hoje, ele nos chama para que prossigamos auxiliando o nosso próximo. Hoje é o nosso dia de amar. As venerandas luzes do Evangelho clareiam nossas mentes a fim de que dulcifiquemos os nossos sentimentos. Renascemos para ampliar na terra o reino de Deus, que se implantará sob o impositivo do progresso inevitável. Hoje, ou melhor, agora, é o nosso santo momento de auxiliar sem muita demora. Semeemos o bem. Quem serve a Jesus não dispõe de tempo para as defesas pessoais, para os confrontos do orgulho e da inutilidade. Na alvorada luminosa da Era Nova, ainda permanecem as sombras teimosas da noite demorada. Mantenhamos acesa a lâmpada de amor, renovando-nos e servindo sem cansaço nem inquietação, louvando aquele que nos conduz à vida cercado de carinho. Façamos, então, do nosso objetivo de vencer as inclinações do mal que ainda residem em nosso mundo interior, a razão de nossa existência. E passaremos a fluir, desde este momento, de inevitável alegria de estar edificando o reino dos céus nas paisagens luminosas do nosso coração. Muito obrigado.